Campos, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com Pedro Doria, jornalista e colunista na rede CBN do quadro Vida Digital. Pedro Doria é palestrante de hoje à noite no ciclo de palestras CBN, está aqui com a gente. Olá, Pedro, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciano, ouvintes, é um prazer. Aliás, está ótimo dia aqui em Maringá, né? Muito bonito.
Muito gostoso, né? A temperatura é agradável.
Eu estou adorando.
Pedro, você vai falar na sua palestra sobre as mudanças que o digital tem provocado nas indústrias, na política e na sociedade, né? Eu gostaria que você começasse a falar para a gente sobre política.
Sobre política. Eu não sei se você tem reparado, o digital tem meio que se entranhado na maneira como a gente elege até presidente da República. Uhum. Já temos até o primeiro presidente do WhatsApp, não
é
verdade?
E é a gente que escolhe ou é a rede social que faz a gente escolher?
E, Luciana, essa é uma pergunta excelente. Não tem uma resposta fácil para ela, não. Por um lado, sabe, muito da polarização que a gente percebe na sociedade hoje. Do que eu estou falando quando eu falo de polarização? É essa briga, essa falta de conversa. A turma da esquerda que se fecha na esquerda, a turma da direita que se fecha na direita, e de repente aquela conversa que sempre existiu na sociedade brasileira deixa de existir. Eu acho que a gente já pode falar com alguma convicção que o fato de nós estarmos cada vez mais conversando sobre política nas redes sociais influi direto na polarização. Por quê? Por um lado, porque aquilo que aparece nas nossas timelines do Facebook, do Twitter, do Instagram, no YouTube, aquilo que aparece sugerido para a gente ler, em geral são as coisas que os programas escolhem porque percebem que estão dando mais leitura. E o que dá mais leitura é aquilo que causa mais indignação. Então a gente entra nas redes sociais e a impressão que a gente tem, você certamente já deve ter percebido, é que a gente está sempre com raiva de alguma coisa, não é? E o pior de tudo é o seguinte, cada vez a gente lê mais as pessoas com quem a gente concorda, e cada vez a gente vê menos aquelas ideias das quais a gente discorda. Quando a gente perde o hábito de perceber que existe uma parcela muito grande da sociedade que tem opiniões diferentes da nossa, a impressão que a gente tem é o seguinte, mas como assim? Eu pertenço à maioria? Como assim? Que ideias esquisitas você tem? Porque a gente é menos exposto a ideias diferentes. E isso está diretamente ligado ao fato de que estamos nos informando cada vez mais pelas redes sociais.
E são os algoritmos que escolhem, então, o que a gente vai ler?
Você falou a palavra-chave, algoritmo. Algoritmo, no fim das contas, é só uma palavra bonita para software, para programa. Porque todas essas redes são, em essência, programas. É um programa que está escolhendo o tempo todo qual é a postagem que você vai ver no Facebook, qual é a pessoa que ela vai mostrar para você. Aquela ordem não é uma ordem aleatória. Aquela é uma ordem baseada naquilo que o programa já sabe, vai fazer com que você fique mais tempo dentro daquela rede social.
Uhum. E o político pode bloquear um internauta que ele não gosta, que faz um comentário do qual ele não gosta?
Esse é um dos grandes debates. Aliás, uma amiga minha, que é uma jornalista aqui da região, a Marilis Pereira Jorge, andou justamente reclamando, né? Justamente disso, de alguns ministros estarem bloqueando ela. Existem algumas decisões que estão saindo agora nos Estados Unidos relacionadas ao presidente Donald Trump, e o que a justiça já falou em segunda instância é o seguinte: não, um ministro, o presidente da República, se usa as suas redes sociais para fazer comunicações relacionadas ao cargo, ele não pode bloquear ninguém. Por que ele não pode? Porque as informações são de interesse público. Portanto, não importa se a pessoa que está lendo concorda ou discorda dele. Se ele está usando aquilo como canal de comunicação oficial, se ele está manifestando coisas a respeito da sociedade, toda a sociedade tem direito a ter aquelas informações, ao menos numa democracia, né?
Uhum. Essas mudanças aí na política e na sociedade.
E na sociedade. Olha, é de tudo. Você vê, por exemplo, eu tenho certeza que se você for sair daqui e você não estiver no carro, uma das suas possibilidades é, por exemplo, chamar um Uber, chamar um Cabify, chamar um carro por aplicativo. Isso é só uma das mudanças no sentido de que existem todas indústrias novas surgindo, existem novas formas de trabalho surgindo. Uma delas são justamente essas formas de trabalho nas quais você escolhe e seleciona a pessoa por aplicativo. Ao mesmo tempo, você vê acontecendo um movimento de desemprego em várias indústrias, inclusive na nossa indústria do jornalismo. Mas não é a única. Por quê? Porque todo o processo de automatização que o digital traz faz com que indústrias mudem seus modelos de negócios, precisem cada vez de menos pessoas. E olha, evidentemente, para a gente não falar de aplicativos como, por exemplo, o Tinder, que quando nós éramos bem mais jovens do que somos hoje, Luciana, a gente conhecia as pessoas com quem nós viríamos a nos envolver pessoalmente, apresentados por amigos, tudo mais. Hoje você tem essa facilidade do aplicativo. Todo o nosso comportamento, de alguma forma, está sendo modificado pelas redes sociais.
Falando sobre os trabalhadores, você acredita que a inteligência artificial vai tornar os trabalhadores irrelevantes?
Todos os trabalhadores não, mas muitas profissões sim vão acabar. E são profissões que vão desde profissões que exigem o primário completo até profissões que te garantem, que exigem pelo menos um canudo na mão, né? Uma formação de nível superior. Você vai, profissões como contabilidade, profissões como caixa, profissões como motorista, qualquer tipo de trabalho que de alguma forma possa ser automatizado, esse tipo de trabalho provavelmente vai ser substituído ou por uma máquina ou por um programa. Agora, se é uma função que exige, de alguma forma, criatividade, imaginação, isso a gente não está nem de perto de ver um computador resolver. A gente vai sim ter uma crise cada vez mais aguda de desemprego nessa fase de transição entre a economia antiga e a nova economia. Porque muitas profissões e muitas indústrias vão começar a quebrar e desaparecer antes de que elas sejam substituídas por novas. E mesmo conforme as novas venham, a gente vai perceber que a gente não vai ter gente ainda capacitada para essas novas profissões. Então, uma das funções com as quais os governantes têm que se preocupar nos próximos anos é pegar o sistema S, é pegar as escolas públicas, as universidades públicas, pedir ajuda do ensino particular para retreinar uma quantidade muito grande de pessoas de 30, 40, 50 anos, que ainda vão ter anos de produtividade pela frente, cujas profissões estão desaparecendo, para que possam se capacitar para profissões novas.
E essa mudança vai ser muito rápida, disruptiva? Porque, por exemplo, o filho da gente pergunta, ah, eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu faço, o que eu estudo? E o que a gente responde?
O que você responde... Olha que pergunta difícil que você está me fazendo. Porque eu tenho filhos, e a minha filha mais velha está com 17 anos, vai fazer 18, e ela está justamente nessa fase, sabe? E eu não sei o que responder para ela. Luciana, eu acho que a maneira mais simples de responder a isso é o seguinte. Primeiro, vai para onde o seu coração te levar, porque não adianta você também estudar uma coisa da qual você não goste. Isso dá um futuro terrível e tudo mais. Agora, independentemente disso, a gente vai ter que ter a consciência de que aquela vida que a nossa geração se acostumou a idealizar, que é você escolhe ali com 18 anos uma profissão e aquela vai ser meio que sua profissão pelo resto da vida, isso provavelmente vai deixar de existir. A gente, em vários momentos da nossa vida adulta, cada vez mais vai precisar voltar para a escola, passar 6 meses, passar 1 ano fazendo um MBA, fazendo um curso disso, daquilo. E provavelmente vai ser natural que, ao longo da vida, a gente mude 1, 2, talvez até 3 vezes de profissão.
Pedro, um assunto, né, que está aí no noticiário, que é o hackeamento de autoridades do Ministério Público, do Judiciário, né? Não existe mais privacidade? A gente não tem mais privacidade?
Não, privacidade não existe mais. Infelizmente a resposta é essa. Agora, isso não quer dizer que a gente precise se contentar com isso, porque no fim das contas, só porque do ponto de vista técnico fica muito fácil quebrar a privacidade, olha, se é digital, essa é uma informação vazável. Isso é uma coisa fundamental para todo mundo ter aquela fotografia pessoal que você tira, aquela mensagem que você não gostaria que alguém lesse, qualquer coisa que é digital pode vir a vazar se tiver alguém suficientemente empenhado. E às vezes, não é nenhum hacker não, tá? Às vezes é uma pessoa que mora na sua casa, às vezes, quer dizer, isso é uma consciência da qual a gente tem que ter. Isso não quer dizer que nós não tenhamos direito à privacidade, o que é uma questão completamente distinta. Então, se a gente fala, por exemplo, da questão aqui dos procuradores do Paraná, da turma da Força Tarefa da Lava Jato, do ministro Sérgio Moro, nesses casos, houve um crime. Essas invasões de comunicações pessoais estão caracterizadas no código como crimes, são crimes, embora tenha uma questão fundamental aí que a gente não pode esquecer, que é o seguinte. Dificilmente esse hacker, que é um hacker particularmente sofisticado, que é um hacker a quem provavelmente foi pago muito dinheiro para fazer o que fez, vai ser descoberto, porque essa turma é boa de disfarçar.
Puxa vida. Vamos voltar a mandar carta, então?
Mandar carta? Olha, a gente pode mandar. Eu não tenho muita paciência para esperar para receber.
É verdade, né? Não tem jeito. Bom, nas indústrias você também já falou um pouquinho para a gente aqui, né? Sobre as mudanças do digital nas indústrias. É a questão...
Começa justamente pela ideia dessa questão de que a gente vai ter que conviver durante um tempo com o desemprego e a compreensão de que não importa qual o negócio... Todos esses negócios vão ser, para a gente usar o jargão da área, disruptados, ou seja, de alguma forma perturbados, virados de cabeça para baixo, ou de ponta cabeça, como vocês dizem aqui. E essa dor de crescimento é uma dor de crescimento inevitável, pela qual nós todos vamos ter que passar.
Agora, passam com mais facilidade aquelas pessoas que nasceram no mundo digital, já na era digital, ou os analógicos podem ter esperança também?
Bem, eu espero que tenha esperança, né? Porque isso inclui não só você, mas como a mim também. Não, os analógicos têm esperança. No fim das contas, é uma questão de onde está a sua cabeça. Se você quiser resistir, se você for aquela pessoa extremamente nostálgica, e se você me permite usar a palavra, se você for uma pessoa conservadora não no sentido político, mas nesse sentido mais íntimo, pessoal... Se você for uma pessoa que tiver a fim de resistir porque antigamente era tão melhor, olha, você vai passar por uns maus bocados. É melhor aceitar e de alguma forma tentar se integrar, porque o mundo não vai mudar só porque você tem saudades, não. Porque até cá entre nós, eu tenho um pouco de saudade.
É?
Ah, como não?
Do que exatamente?
Ah, eu tenho saudade da música. Eu tenho saudade de 4 canais de televisão. Eu tenho saudade de eleições simples.
Sério?
Eu tenho saudade de tanta coisa. Mas tá tudo bem, o futuro tá vindo, vamos lá, vamos abraçar.
Você falou em eleições, a urna eletrônica é confiável? Porque é um tema que surgiu nas últimas eleições também, né?
Olha, a maneira mais fácil de responder isso é a seguinte. Como tudo digital, a urna eletrônica evidentemente pode ser passível de fraude. Mas eu vou te responder de uma outra forma, Luciana. A urna eletrônica é muito mais confiável do que o voto impresso, que é muito mais fácil. Ou, desculpa, do que o voto escrito, que você preenche a mão.
Né?
Porque aquele voto, naquele momento, quando o voto no Brasil era assim, as fraudes eram extremamente frequentes. A fraude no digital é possível? Claro que é. Qualquer ambiente de eleição é passível de fraude. A urna eletrônica, o voto digital, é o tipo de voto hoje mais seguro que jamais houve. Além de trazer esse conforto para todo mundo, de a gente saber muito rápido do resultado de uma eleição.
Olha, que legal. Pedro, muito obrigada pela presença aqui, pela entrevista e uma boa palestra hoje à noite.
Muito obrigado. Esperando todo mundo, os ouvintes, por favor, no Teatro Marista, 8h, serão todos bem-vindos. E muito obrigado.
Está lotada. Pedro, espero. Muito obrigada. Conversamos com Pedro Doria, jornalista e colunista na Rede CBN do quadro Vida Digital. Falamos sobre as mudanças que o digital tem provocado nas indústrias, na política, na sociedade. E Pedro Doria, palestrante de hoje à noite no ciclo de palestras CBN.